Amigos da Rádio das Otas, o programa Conversa que Interessa, a edição de número 99. Vamos conversar com a doutora Lisabeth Brito de Souza, que é a nossa doutora Beth, a psicóloga aqui da Sociedade da Extensão aos Cegos. Vamos falar sobre previsões para 2006. Tudo bem, doutora Beth?
Tudo bem, Paulo Roberto, tudo bem.
Bom, mas são previsões diferentes, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, quais são as previsões para as pessoas impacientes em 2006.
Essa previsão é um pouco difícil, mas realmente a gente nota hoje as pessoas muito impacientes e apressadas, aí entra num nível de ansiedade muito grande. Então, previsão para as pessoas impacientes é assim, a orientação é que procure ser menos impaciente, procure dar por menos, procure deixar o tempo acontecer. Mas a previsão também para aquelas pessoas que se recusam a ter paciência é que tudo só pode piorar, porque sempre se tem no final do ano um orçamento do ano seguinte, uma previsão econômica para o ano seguinte. E a gente tem ouvido nas rádios, comunicação, que as previsões não são as melhores. E a impaciência vai piorar bastante a vida dessas pessoas, é lógico.
E o que falar para aquelas pessoas que cultuam as coisas que estão no altar da matéria, esquecendo o lado espiritual?
Bem, como a gente está próximo ao Natal, a gente não pode esquecer que o aniversariante nunca quis nada de material. Nem mesmo um altar ele quis. Então, se a gente se lembrar um pouquinho de que a inspiração desse Natal tem a ver com uma pessoa, um espírito de luz, então a gente realmente é só seguir as orientações dele e se exemplar, exatamente na vida dele.
Esse é um dos segredos da felicidade, né? Você recuperar os seus valores interiores, esquecer um pouco essa guerra do comércio, né? Da matéria, enfim. Doutora Beth, e quais são as previsões para aquelas pessoas cegas que estão em depressão, que estão entristecidas, que estão à margem do que a sociedade já oferece?
De previsão, é complicado a gente colocar, porque a gente não vai prever o futuro de ninguém, né? A gente, quem somos nós? Mas essas pessoas que muitas vezes até se prendem, né? Se apegam na depressão, na tristeza ou na revolta, e são vibrações extremamente negativas para se iniciar um ano, né? Então, aproveitar no final do ano e fazer um balanço e tentar ver o que é que pode fazer para melhorar. Porque muitas vezes a depressão é a própria pessoa dentro dos seus sentimentos que cria. Então, ela acha que é sozinha porque não tem uma pessoa ao lado dela. Mas, na verdade, quem tem vida interior não tem solidão. A vida interior, ela enriquece. A vida interior, a pessoa se busca, a pessoa se basta. Eu não estou dizendo isso que todo mundo tem que se bastar. Mas a pessoa tem que aprender a não esperar que os outros vivam sua vida, que os outros coordenem sua vida. Porque a gente, encontrando forças, a gente não pode ensinar nada. Tudo que a gente ensina para o outro está dentro dele. Então, na verdade, a gente ajuda o outro a despertar. Mas a gente não ensina nada que não esteja dentro dele. Então, é a consciência de que dentro da gente a gente encontra a força, a resistência, até mesmo a alegria de viver, que o depressivo diz que nunca tem alegria de viver.
São aqueles paradoxos da vida. Às vezes a depressão como ponto inicial para a impulsão, né? Para você bater o pé no fundo do poço e chegar até a superfície. Eu acho que é bem oportuno eu solicitar à doutora Beth que ela fizesse a leitura de um texto que foi retirado de um site de autocultura. Depois nós vamos produzir uma matéria sobre esse site que fala justamente sobre isso. Por favor, doutora Beth.
Pois não. Eu queria só lembrar o professor Paulo Roberto que você tocou num ponto interessante da pessoa que chega ao fundo do poço. Realmente, a depressão em doses homeopáticas, ela é salutar. Porque é naquele momento que a pessoa muitas vezes dá um salto maior. Então, às vezes, até o depressivo é bom saber que aquele momento pode ser um momento de aprendizado. Bem, esse texto é de San Quin, e ele diz o seguinte: comece de onde você está, e não de onde gostaria de estar. As verdadeiras jornadas espirituais começam na lama, no deserto, no pântano, nas terras inóspitas. Para recuperar a totalidade dos sentimentos, comece pelo vazio dos sentimentos. Comece explorando o entorpecimento, o tédio, a confusão, a ambivalência, a depressão, as emoções cinzentas, manchadas e tristes. Elas o levarão através da raiva fogueada e da mágoa crestada para o centro da vida, onde você encontrará botões dourados desabrochando, folhas brotando em púrpura real. O melhor caminho para uma vida em cores é a vontade de experimentar todo o espectro. No começo da jornada, você terá apenas que confiar que não há arco-íris sem que antes haja um céu cinzento. Muito bonito.
Esse texto ele tem uma profundidade, né, que nós não estamos acostumados. A gente vive numa sociedade que não nos permite a tristeza, a depressão, né? Nós temos que ser felizes, gozar tudo que tiver de bom na vida. Então esse texto fala sobre, justamente, coincidentemente, esse assunto que a gente pautou aqui. A gente não entrega nenhuma pergunta para o entrevistado anteriormente. Eles chegam aqui e a gente começa a conversa que interessa. E ele veio justamente para completar o que a gente estava comentando há pouco tempo. Então, para você atingir uma vida com muitas cores, você tem que atingir todo o espectro. Inclusive o negro, né? O escuro, o cinzento, certo? Eu queria que a senhora comentasse agora como a psicóloga da SAC.
A gente se orientando ali pelo texto é muito interessante, porque realmente a sociedade cobra que as pessoas sejam felizes, que as pessoas pinotem, que as pessoas brinquem o tempo todo. Realmente, nós cearenses aqui gostamos muito de brincar. Eu gosto muito de brincar. Mas, na verdade, as pessoas não têm que ficar sisudas, mas que também não é obrigado, para demonstrar felicidade, estar pinotando, né? Então, não é obrigado toda pessoa ser como o modelo social está passando, para que as pessoas têm que ser felizes, têm que estar o tempo todo dançando e brincando com uma aparência de felicidade. Na verdade, a pessoa pode estar tranquila, na dela, mesmo sem achar graça, mas está feliz. O importante é a harmonia interior, o importante é buscar dentro de si. Quando o texto coloca que é necessário o céu cinzento para que o arco-íris apareça, então, a tristeza, muitas vezes, você só vai dar valor à alegria porque esteve triste. Já imaginou como seria sem graça se a gente nunca tivesse a tristeza? A alegria não teria o valor que nós damos a ela. Por quê? Porque a gente conhece a tristeza. Então, esse paradoxo que a gente enfrenta ao longo da vida toda é o que nos dá o equilíbrio. Então, a diversidade de atividades que você assume, você é professor do DOSVOX, mas você é um conselheiro de um aluno, você sabe que aquele aluno espera de você uma posição, você é um modelo para o aluno. Então, o aluno diz assim: olha, eu estou vindo aqui só para ver o professor Paulo. Isso é muito bom, mas você tem a sua responsabilidade. O compromisso, o sentir que está vivo, o sentir que as coisas acontecem, não é só você sair por aí gritando que está feliz. Mas você, em saber, como eu soube hoje, que um aluno vem aqui só para estar com você, já é uma alegria para você, né? E nem por isso você sai por aí gritando que está feliz. É uma felicidade sua, é por isso que a felicidade é muito peculiar. não dá para você ensinar para o outro tem que sentir, você tem que aprender a sentir.
Inclusive, eu não sei, mas eu acho que esse aluno que a senhora está se referindo, às vezes ele, em vez de me chamar de professor, inconscientemente ele me chama de pai. Aí, opa, desculpa, professor. Eu disse, não, eu sou seu pai dos votos, então pronto. Bom, então, a gente quer então desejar um ano de 2006 muito venturoso para todos, que todos celebrem no Réveillon a sua forma, com sorrisos, com champanhe, mas por que não também com lágrimas? Claro, você pode mostrar a sua felicidade de estar entrando em um tempo novo com lágrimas também. Aquelas lágrimas podem representar o seu interior se manifestando naquele momento, né? Você provando para si mesmo que você tem esse potencial de alegria e de tristeza que faz parte da nossa história existencial. Como a senhora falou, né? Precisamos desse dialeto, né, entre várias coisas para que a gente possa crescer. Então, eu queria que a senhora também deixasse uma mensagem que fica na história, né, que a Rádio Nosvox ela vai deixar a gente gravado perpetuamente esses nossos arquivos. Então, daqui a 100, 1.500 anos, enfim, as pessoas vão estar ainda escutando essas mensagens.
Bem, eu quero desejar a todas as pessoas, todos os ouvintes da Rádio Nosvox, muita alegria nesse ano novo, muita prosperidade, muita tranquilidade, procurar viver de acordo com a própria vida e não com a vida dos outros, né? Com as cobranças sociais que muitas vezes passam dos limites, e ter consciência que o importante é estar em harmonia. Quero desejar realmente muita paz e a gente se lembrar que o mais importante é o nosso aniversariante, que é o Jesus Cristo.
E muito obrigado para você, ouvinte, que me escutou no programa Conversa 99, 98, ou só no 2, ou só no Conversa 3, enfim. De qualquer forma, a sua audiência é que faz essa motivação para a nossa equipe. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Alexandre Almeida. Foi mais um Conversa que Interessa. E não percam, o Conversa 100 está chegando por aí.
Ajuda-os, vós. Há 13 anos em seu coração.